os mutirões, esses trabalhos coletivos, nos quais todos nós temos o mesmo valor, todos nós damos a mesma força, desde muitos séculos, isto é uma recomendação da hierarquia que seja feito. E se recomenda que as pessoas façam mutirões, que é uma forma delas desenvolverem unidade, desenvolverem união. Agora, para isso, precisa também que haja alegria no fazer o trabalho. Se não houver alegria, se as pessoas não tiverem muito imbuídas de alegria, mutirão só tem uma função material de resolver certos assuntos coletivamente. Mas um mutirão, se ele é bem compreendido, é uma oportunidade para haver alegria grupal. E a alegria grupal é muito mais forte, muito mais benéfica para todo o planeta do que a alegria individual, obviamente. Quando a alegria se manifesta, o trabalho dos nossos centros etéricos se intensifica. Trabalhar juntos, trabalhar unidos, é um motivo de alegria, de forma que é uma renovação dos centros etéricos para todos. Se os centros etéricos entram em uma atividade especial, se eles se intensificam através desta alegria, muitos passos são dados do ponto de vista do funcionamento da energia nos corpos do indivíduo. Então, a alegria é uma base para os mutirões. Sem esta base, torna-se um trabalho, para alguns, cansativo. Mas, se há alegria aí, forma-se uma base, e esta base é tão forte que as dificuldades, ou que os contratempos, ou que as coisas que possam acontecer não tão ordenadamente, isto passam a ser detalhes que não prejudicam o conjunto. A base de tudo é a alegria. E a falta de alegria pode destruir muito trabalho da energia nos mutirões sobre o centro. Nós teríamos então que ver de um ponto de vista mais inteligente e superior. Agora, quando se faz essas experiências, não temos assim uma obrigação de ficar satisfeitos com o trabalho. Isto é outra coisa. Quanto aos resultados do trabalho, isto não precisa nos deixar satisfação. Porque quando se está trabalhando, quando se está criando, isto é uma situação dinâmica, na qual estão acontecendo muitas coisas, de forma que, fazendo um trabalho assim, grupal e delicado, delicado porque está mexendo com os centros etéricos das pessoas, então, quando estamos fazendo um trabalho assim, muita transformação e muito dinamismo está acontecendo. Agora, nós vamos descobrindo, à medida que trabalhamos, vamos descobrindo um caminho de aperfeiçoamento. Estamos sempre aperfeiçoando, de forma que não podemos mesmo estar satisfeitos. Nós estamos alegres por estarmos tendo a oportunidade de fazer esta experiência. Mas podemos não estar satisfeitos, isto é outra coisa. Não podemos estar satisfeitos porque tudo pode melhorar. De forma que na hora que você fica satisfeito com uma coisa que você faz, você aí estaciona, para, não progride. Então a insatisfação é muito positiva e muito necessária. Mesmo a insatisfação pela forma como o trabalho transcorre. Mas isto é num sentido positivo, não é num sentido negativo. Se nós ficamos insatisfeitos com o trabalho que se realizou, Isto é a mola para o próximo ser melhor. Percebe? Então não tem nada a ver a satisfação com a alegria. A alegria existe. A satisfação nunca existe. Porque se a evolução é infinita, se nós vamos contando com trabalhos sempre mais sutis ou mais complexos ou mais profundos, nós não temos mesmo que estar satisfeitos, porque estamos sempre criando aí e sempre desenvolvendo alguma coisa. Existe uma alegria de nós estarmos no trabalho. Existe uma alegria de nós estarmos iniciando um trabalho. E à medida que nós reconhecemos e assumimos esta alegria e desenvolvemos esta alegria, nós vamos evoluindo em muitos sentidos e o trabalho vai evoluindo também. Muitos trabalhos não evoluem em si porque não são feitos com alegria. Então o principal é que haja esta alegria, que haja esta adesão, que é para ver uma evolução no trabalho, inclusive uma evolução da nossa paciência, por estarmos sempre buscando uma forma melhor, sempre buscando uma forma mais correta, mais adequada, não? Isto é muito importante. E uma pessoa diz que entre as metas tangíveis da rede de serviço, existe este postulado, que deve-se distribuir criteriosamente os alimentos, os medicamentos e as roupas. E ela pergunta, que distribuição criteriosa é essa? O que significa uma distribuição criteriosa? Bem, a nossa proposta é que a gente procure conhecer com quem a gente está tratando na rede de serviço. Conhecer pelos meios que a pessoa puder, internos ou por observação própria. Mas conhecer bem aqueles que estão sendo beneficiados, para nós não criarmos paternalismo, para nós não favorecermos abuso diante daquilo que se está distribuindo. Mas que esta distribuição, que esta doação, constitua realmente uma educação para todos, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Aqui deve haver uma educação, isto é, fazer isto de forma cada vez melhor, como se estava vendo no início. Então nós estamos nos educando à medida que doamos com mais realidade e à medida que o outro recebe também com toda a abertura, com toda a sinceridade. Então isto é um trabalho contínuo e muitos não estão prontos para isso, muitos não estão preparados para isso. Tanto assim que ainda criticam, que ainda apontam defeitos não para ser corrigidos, apontam defeitos porque veem os defeitos. Mas quando se aponta um defeito, deve-se ter uma base de solução, deve-se ter uma proposta de solução para equilibrar aquela energia. Então, trata-se de nós conhecermos com quem estamos tratando, que é para haver ali educação, para haver ali verdadeira ajuda, não? E para que todos cresçam em consciência. E a rede de serviço, a distribuição de alimentos, de roupas, de medicamentos, isto é um mecanismo que pode favorecer muito essa educação, esta elevação. E uma pessoa está pedindo que a gente fale alguma coisa sobre Viagem por Mundos Sutis, que é o livro deste mês. Isto é um livro com pequenas histórias, não? E histórias que contêm chaves subjetivas para a elevação da consciência. Porque se trata de elevarmos a consciência. E aqui neste livro, estas chaves estão todas ajudando, facilitando a que a gente desperte em planos além dos planos materiais. Então tem certas histórias que têm muitos elementos simples, muitos elementos normais, muitos elementos fundamentais, mas que no decorrer da história ou na justaposição dos fatos, das palavras, não, nos levam além do plano material, nos levam a ver as coisas de um outro nível, de um outro plano. E esse exercício de nós estarmos diante do óbvio, diante do material, mas com outra visão, com outra observação, não totalmente material, não totalmente externa, isto vai facilitando a abertura nossa para a vida interior, para a vida anímica e para a vida espiritual. Cada grupo daqueles de histórias está significando uma etapa deste caminho. Está significando uma etapa. E lá, a partir da página 109, existe uma pequena história na qual havia 21 servidores. Então esses 21 servidores são provados, passam por provas. E o resultado das provas foi o seguinte: dos 21, só 14 passaram na prova da inveja. Só 10 passaram na prova da intriga. Só 7 superaram a prova da persistência. Veja, em 21. Só 3 passaram na prova da gratidão. Só 2 passaram na prova da traição. E só 1 dos 21 superou a prova do poder. Isto é, só 1 soube usar o poder quando chegou a hora da prova. De forma que é um livro que se pode dizer instrutivo. E se nós formos examinar deste ponto de vista, nós vamos ver a nossa inveja, a nossa capacidade de intriga, porque há pessoas que fazem intriga sem sentir, sem perceber. Elas estão falando, estão fazendo intriga. Precisamos refletir sobre isto. O livro ajuda muito, isto é, se nós lermos também nas entrelinhas. Então, a persistência, coisa muito fundamental, a gratidão, a traição e o poder. A traição, por exemplo, é um ato contra si mesmo. É como tentar matar a si mesmo, você trair alguma coisa, você está tentando se matar. Nós nunca vamos conseguir nos matar, porque somos eternos, mas tentar nos matar, isto é possível. E a traição é isto. Então, é muito interessante vermos o livro sob este prisma. Agora, quando fala da humildade, quando fala da modéstia, não quando fala da necessidade de nós sermos simples, ele cita a pequena erva, a erva pequenininha, que no vendaval sobrevive, porque ela se curva, porque ela é flexível, enquanto a grande árvore, que é muito alta, se parte no meio quando vem o vendaval. E uma pessoa pergunta quais são os nossos instrumentos de expressão na vida. Os nossos instrumentos de expressão são os nossos corpos. Os nossos corpos é que devem exprimir a alma, que devem exprimir aquilo que a alma tem a fazer, aquilo que a alma tem a dizer, aquilo que a alma tem a transmitir ou irradiar. Isto é feito através dos corpos nos quais ela está encarnada. A energia da alma na humanidade em geral não se manifestou como era previsto. As almas se manifestaram pouco, ou as almas não se manifestam suficiente para tudo aquilo que a humanidade poderia ou deveria estar realizando, estar manifestando. Então, partindo-se do princípio que as almas não chegaram a se manifestar totalmente, e isto é válido para cada um de nós, nós não teríamos que nos manifestar todos do mesmo grau, todos da mesma forma, porque não há duas almas iguais e cada alma manifesta algo diferente da outra, para compor todo este plano evolutivo, para compor toda esta criação. Mas as almas não chegaram a se manifestar completamente, de forma que nós, como humanidade, estamos em débito para com um plano. Mas com a purificação que está havendo do planeta, da humanidade, dos indivíduos, não? Tanta purificação que está havendo, isto vai fazer com que as almas se atualizem através da purificação. E com esta purificação acontecerá a remoção de vários resíduos dos corpos sutis, dos corpos internos, e as almas passarão então a se manifestar em todas as suas possibilidades, com todas as suas energias. Então, esta purificação global, atual, na qual a humanidade está incluída, e nesta purificação está incluído o desencarne de muitas pessoas ou outros tipos de acontecimentos de purificação. Mas isto é muito importante neste momento para que as almas cheguem naquela sintonia que elas devem estar numa próxima etapa, na qual isto vai ser muito diferente do que está se passando agora. Isto, por exemplo, das almas não terem conseguido, não, controlar corpo mental, corpo emocional, a ação física, isto não era para estar assim na proporção em que está. Então aí tem que haver um ajuste, aí tem que haver uma atualização, e isto vai ser possível com a purificação global que nós estamos assistindo. Então temos que compreender esta purificação, temos que entender isto para não estarmos fazendo resistência a certos fatos que vão refletir no nosso interior muito beneficamente, mas compreendendo e deixando isto se aproximar de nós também, porque todos nós necessitamos desta atualização. Por melhor que façamos, por mais corretamente que estejamos fazendo, por melhor que seja a nossa intenção, temos que considerar que a humanidade está atrasada e que nós precisamos de uma ajuda, precisamos de um impulso especial para nos atualizarmos, para participarmos bem conscientemente dessas novas etapas da Terra. Bom, com o nosso corpo físico etérico, nós nos expressamos perfeitamente junto ao reino mineral, por exemplo. Então, para nós nos expressarmos nesta etapa da nossa evolução junto ao reino mineral, nós temos um corpo etérico físico suficiente para isso. Para nós nos expressarmos diante do reino vegetal, para nós estarmos influindo beneficamente no reino vegetal, nós temos um corpo astral. Temos um corpo etérico astral que é um veículo para isto. Então você, para lidar com uma planta, se você está na sintonia correta, você para lidar com um vegetal, você para lidar com este reino, você tem o veículo etérico e astral adequado para passar para este reino o que vem da sua alma, a energia da sua alma. Então, com o reino mineral, você atua mais com as mãos, você atua mais com ação. Já com o reino vegetal, você atua mais com o plano astral, mais com o corpo astral, do que praticamente com as mãos. É claro que as mãos são muito importantes no trato com as plantas, mas as mãos com as plantas não são suficientes. Para você tratar bem das plantas, precisa que o seu corpo astral esteja no trabalho. O seu astral precisa estar ali. Você tem que estar unido ao seu corpo astral e cuidando das plantas, cuidando dos plantios, cuidando daquilo que é o reino verde. Já com os animais, para corresponder àquilo que é o trabalho com eles, nós temos que estar com o corpo não só físico e astral, mas também com o corpo mental. Então, se você vai tratar de plantios, é fundamental o físico e o astral. Se você vai tratar com os animais, é indispensável o mental. É indispensável o mental coligado ali. É indispensável que o mental esteja presente, porque todo o reino animal deve começar a desenvolver o mental. E há certos animais que já têm até um mental embrionário, que já tem até um princípio, até de alma, certos animais. De forma que o nosso corpo mental deve estar coligado com o nosso astral e com o nosso etérico físico neste trabalho. Para nós lidarmos com o reino humano, para nós lidarmos com os nossos semelhantes, o corpo físico, o astral e o mental estão longe de ser suficientes. Veja, nós estamos falando no início que estamos em débito, não é? Com respeito à nossa ação aqui nesta etapa do planeta. Então, para nós lidarmos com o reino humano, nós necessitamos, se estamos todos encarnados, não só do físico, do astral e do mental, mas precisamos também da presença da nossa alma, do nosso eu superior. Porque lidar com o ser humano sem que a sua alma esteja presente, aquilo é realmente um engano, aquilo é realmente um desastre, muito mais um desastre do que uma coisa positiva. De forma que a ligação com a alma, o fio ligado com a alma, a fluência da energia da alma é básica para se lidar com o reino humano, é básica para se lidar com as pessoas. Agora, este seria o nosso estágio até agora, isto é, a humanidade atualizada, né, estaria lidando com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal e com o reino humano, a humanidade em geral. Agora, se alguns desta humanidade já fizeram este alinhamento e podem servir ou podem funcionar além desse contato com o reino humano, então aí necessita de um outro corpo para fazer isto. Nós não podemos, por exemplo, estar lidando ou servindo no reino espiritual com o corpo físico, com o corpo astral, com o corpo mental, ou com o corpo da alma, ou com a alma. Isto não basta para nós estarmos em um plano espiritual, que é um plano muito além do plano da alma. Então aí, para estarmos servindo, estarmos funcionando, estarmos agindo no plano espiritual, necessitamos do corpo de luz, que é o corpo que nós éramos para estar formando agora. Devíamos estar todos, estamos falando assim para nós nos atualizarmos, não? Para nós nos colocarmos na direção correta e não perdermos mais tempo com coisas óbvias. Nós neste momento temos que estar formando o corpo de luz para podermos estar trabalhando, estar servindo, estarmos frequentando e colaborando no reino espiritual. Quando nós começamos a formação deste corpo de luz, e quando este corpo de luz começa a agir no plano espiritual, nós vamos ter uma vida muito mais completa. Vamos ter uma vida muito mais ativa internamente. Porque aí o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo da alma estão muito à vontade, estão muito fluentes nos seus respectivos planos e este corpo de luz que está no plano espiritual, está fazendo a ponte entre a nossa vida material, ou a nossa vida humana, ou a nossa vida do eu, como indivíduos, e a nossa vida cósmica, a nossa vida mais ampla, nossa vida mais universal. Então, este corpo de luz, no plano espiritual, tem a função de fazer esta ponte. A nossa ação espiritual abre o caminho para nós começarmos a nos expressar em planos mais amplos, mais profundos, para nós começarmos os nossos contatos interplanetários, começarmos os nossos contatos extraterrestres, entrarmos em contato com irmãos, com civilizações, com núcleos de vida mais avançados do que esses da Terra e da humanidade à superfície. É muito importante que a gente realmente se dedique à formação deste corpo de luz no plano espiritual, para nós termos a ponte para a nossa vida extraterrestre, termos a ponte, termos a possibilidade de estarmos com uma vida mais ampla. Agora, muitos representantes desta humanidade viveram estas etapas, construíram estes corpos, levaram estes corpos à ação, ao funcionamento, de forma que o caminho está aberto. E houve representantes da humanidade, representantes encarnados da humanidade, que foram até mais adiante, abrindo caminho para nós. E, como nós vimos, a gratidão é muito importante. Então, ser gratos àqueles que abrem os caminhos para nós é muito importante, porque esta gratidão é que é o impulso, esta gratidão é que nos move para seguir aquele caminho e para eventualmente não temermos. Porque há uma espécie de temor quando se trata de dar certos passos. E o caminho está aberto. Mas o caminho está aberto, inclusive em planos bem distantes das nossas atuais possibilidades. E nós temos que ir nos atualizando para nos valermos destes caminhos. A mãe, por exemplo, que foi um ser encarnado até há pouco, esta usava todos estes corpos e mais usava um corpo muito raro de ser usado na humanidade, que é o corpo do regente, que é o regente monádico. E como sabemos que a mãe usava o corpo do regente monádico, que a mãe funcionava como regente monádico? Regente é um estado de consciência nosso que coordena sete mônadas, portanto que coordena sete indivíduos, um dos quais somos nós, consciente. Mas nós que nos consideramos um indivíduo, na realidade somos sete. E que quando a nossa consciência for desenvolvida, quando nós tivermos a consciência causal, e quando tivermos a consciência monádica, nós vamos nos sentir estes sete. E a mãe não só sentiu estes sete, como num certo momento os sete estavam encarnados. Veja, isto é histórico, isto não é ficção. Os sete estavam encarnados, as sete mônadas estavam encarnadas, e houve um determinado momento em que estas sete mônadas encarnadas se encontraram no mesmo acontecimento e se reconheceram. E aí trabalharam em sete, e foi uma força muito grande. Aliás, para nós participarmos de certos acontecimentos realmente importantes, que realmente tenham valor para o plano evolutivo, acontecimentos que incluam até uma luta contra as forças contrárias, muitas vezes um indivíduo não basta, ou alguns corpos não bastam. Muitas vezes precisam que vários corpos nossos estejam na ação, ou precisa que vários de nós estejamos juntos fazendo a mesma ação, para podermos conseguir. Bem, a energia da alma começando a se manifestar, isto tudo começa a acontecer, isto tudo é possível. Então nós teríamos que realmente invocar esta energia, nos abrir para esta energia, porque isto vai muito além da nossa guiança individual. Isto vai muito além de nós sermos guiados individualmente nas nossas ações. Mas isso está incluindo um trabalho sobre todos os nossos corpos e um trabalho que transcende esse nosso nível individual. Veja, estes são os nossos problemas de hoje. Vocês veem os problemas que as pessoas têm? Isto não tem nada a ver com a época atual. É como se a gente estivesse vivendo uma época sem ter consciência daquilo que está em volta, daquilo que está em torno, de onde estamos, do que somos e do que nos cabe fazer. Desculpe se eu estou falando assim, mas a uma certa altura nós teríamos que todos estarmos engajados num verdadeiro trabalho, num trabalho real, não é? E não num trabalho de preparação para coisas muito primárias. E que a energia desta época, a energia deste momento, a energia que está envolvendo a Terra, a energia que está coligando a Terra com outros planetas, coligando a Terra com todo o universo, isto precisa de uma resposta nossa. A nossa atitude diante dessa situação, nossa atitude precisa mudar. Nós temos que nos desligar deste lado nosso que ainda está aí, como homem velho, não? Como se diz, nos desligarmos realmente deste homem velho, não? E nos abrirmos e acolhermos todo este homem novo, todo este ser novo que pode funcionar em tantos corpos e em tantos níveis de consciência. Quando a mãe tratava da sua vida em todos os seus corpos e quando ela servia nos seus corpos, ela fazia uma prece, ela fazia uma oração, que eu copiei aqui. Ela se voltava, não? Para este regente, ela se voltava para este núcleo nosso, no ponto cósmico, não no nível cósmico, ela se voltava para ele e chamava isto de tu. Ela dizia tu, ela queria dizer o regente, queria dizer este ponto lá no cosmos. E ela, naquele corpo humano, dizia: este corpo é o teu instrumento. Esta vontade é a tua serva. Esta inteligência é o teu utensílio, é o teu instrumento. E o meu todo e todos os meus corpos não é mais do que tu mesmo. Então veja, um ser muito integrado, um ser que realmente abriu um caminho de integração para nós todos, um caminho muito evidente. Eu vou repetir esta oração. Este corpo é teu instrumento. Esta vontade é a tua serva. Esta inteligência é o teu utensílio. E o todo não é mais que tu mesmo. Agora, ela dizia que essa adoração, que esse estado de adoração por este tu, esta adoração por este regente, se elevava ardentemente em direção a isto. Então precisava ter realmente uma decisão, precisa ter uma devoção, o que não é nada extraordinário para nós, porque o sexto raio é isto. Então é preciso esta adoração, é preciso esta devoção, porque isto é o que eleva, eleva todo este material, desde o material físico, material mineral, até o material divino, até o material monádico, eleva tudo isto.